Seja bem-vindo ao Morning Galo da Luri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar mais sobre os teus investimentos, para contar com a nossa assessoria ou pelo menos para ouvir uma segunda opinião a respeito da tua carteira de alocação. Ou melhor ainda, venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e aqui em Florianópolis. Se você já tem conta na XP Investimentos e ainda não conta com um assessor ou está insatisfeito com a tua atual assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores? Se você ainda não tem conta na XP, está esperando o quê? Venha conhecer o nosso trabalho, já são mais de R$1 bilhão sob assessoria, portanto acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Luri você também, ou me chama lá no Instagram, no Felipe_ST, se você possui alguma dúvida sobre a nossa forma de assessorar, tá bom? Chama lá no direct, a gente conversa e eu te oriento para um profissional aqui dentro da Luri. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Stevie Wonder nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 17 de maio. Faltam 228 dias para acabar o ano. Muito bem, são 7 horas e 10 minutos, 19 graus aqui em Florianópolis. Hoje é Dia Internacional contra a Homofobia, em razão de um marco histórico importante na luta pelos direitos LGBTQIA+. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, deixando de considerá-la como um transtorno mental. Essa data foi escolhida, então, para destacar a importância da luta contra a discriminação e, especialmente, a violência sofrida pelas pessoas LGBTQIA+, em todo o mundo. O objetivo é promover ações que visem a igualdade, nada mais do que isso, também a inclusão e o respeito aos direitos humanos, além de aumentar a conscientização sobre as questões enfrentadas por essa comunidade. Se tu acha essa pauta desnecessária ou pouco importante, o que é um direito seu, né? Saiba que há 2 dias atrás, o governo do Peru, aqui na América Latina, passou a classificar a transexualidade e os transtornos de identidade de gênero como doenças mentais, na contramão do que indica a OMS desde 1990. Um negócio assim fantástico, né? Bom, vamos adiante. Hoje é Dia Mundial da Sociedade da Informação, que antigamente era conhecido como o Dia Internacional das Telecomunicações. A escolha de 17 de maio remonta à criação da UIT, a União Internacional de Telecomunicações, em 1965, quando a primeira Convenção Telegráfica Internacional foi assinada em Paris. Desde então, a União Internacional de Telecomunicações desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento das telecomunicações em todo o mundo. Também é Dia Internacional da Hipertensão, data estabelecida pela Liga Mundial de Hipertensão em 2005. A hipertensão é uma condição crônica que aumenta o risco de desenvolver problemas graves de saúde, como doenças cardíacas, derrames e insuficiência renal. Muitas vezes a hipertensão não apresenta sintomas claros, o que leva ao apelido de assassino silencioso. Portanto, a conscientização e o monitoramento regular da sua pressão arterial são fundamentais para a detecção precoce e o tratamento adequado. Também é dia das línguas galegas. Calma, calma, não é isso aí que tu pensou, não. A língua galega é uma língua românica falada na região da Galícia isso no noroeste da Espanha e também em algumas áreas das comunidades autônomas vizinhas de Castela e Leão e Astúrias, terra lá do nosso glorioso Fernando Alonso, inclusive, né? Piloto de Fórmula 1. Ela tem raízes no galego-português medieval, a partir do qual tanto o galego quanto o nosso idioma, a língua portuguesa moderna, evoluíram. Na Noruega comemora-se hoje o Dia da Constituição, assinada em 17 de maio de 1814, sendo essa uma das constituições mais antigas ainda em vigor no mundo. Esse é o documento fundamental que estabeleceu a Noruega como um Estado soberano e independente, marcando o fim da união com a Dinamarca e o início de uma breve união com a Suécia. Antes de 1814, a Noruega esteve unida à Dinamarca por vários séculos, com a Dinamarca exercendo um controle político e administrativo sobre a Noruega. Durante as chamadas Guerras Napoleônicas, a Dinamarca / Noruega aliou-se a Napoleão Bonaparte. Após a derrota de Napoleão pelo Tratado de Kiel em 1814, a Noruega foi cedida à Suécia como compensação. Aproveitando esse caos político, líderes noruegueses convocaram uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia, composta por representantes de várias partes da Noruega, elaborou e assinou a Constituição em 17 de maio de 1814, declarando a Noruega uma nação independente. Aqui no Brasil temos o aniversário do município de Biguaçu, aqui em Santa Catarina, cidade que eu passo diariamente, porque fica exatamente no trajeto entre Itapema e Florianópolis, e a cidade de Biguaçu abriga o maior sítio arqueológico de sambaquis da América do Sul. Os sambaquis são montes formados por conchas, por restos de fogueiras, por ossos de peixes e outros resíduos deixados pelos nossos ancestrais, os povos pré-históricos que habitavam a região costeira, isso, claro, há milhares e milhares de anos. O sítio arqueológico em Biguaçu proporciona, então, importantes insights sobre os modos de vida e as práticas dos antigos habitantes dessa região. Aniversaria também o município de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria da Boca do Monte, conhecido também como o coração do Rio Grande, devido à sua localização geográfica no centro do estado. Santa Maria é um importante centro educacional e militar, abrigando a Universidade Federal de Santa Maria, uma das mais renomadas instituições de ensino superior do Brasil, e também várias unidades do Exército Brasileiro. Ufa, quanta coisa, né? Agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Alúrio Group, nos ajude aí, compartilhe, indique o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Aproveita para deixar o teu comentário aqui no Spotify, o que você achou desse episódio. Não esquece de clicar ali no coraçãozinho para seguir o nosso podcast e nos avaliar com as 5 estrelas, se não for pedir demais também. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, e ao som de Fleetwood Mac, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Bem, vamos em frente, só que antes uma errata, que eu falei uma enorme bobagem ontem, né, sobre aquela notícia de que o Lula estava surpreso com a quantidade de negros que haviam em Porto Alegre. Eu falei que inclusive achava que a maioria da população porto-alegrense era negra, e é uma imensa bobagem, tá? Eu fui no site do IBGE depois, porque a bobagem me incomodou. A população autodeclarada negra, de pretos e pardos, do Rio Grande do Sul, soma aí, representa aproximadamente 16,13% dos habitantes do estado, tá? Só para restabelecer aí o dado correto. Vamos em frente, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira sem direção única, com os futuros em Wall Street operando estáveis, uma vez que as apostas reduzidas para a flexibilização da política do Federal Reserve levaram a uma retirada dos ativos mais arriscados. O Stoxx Europe 600 cai 0,2%, pressionado por setores sensíveis às taxas, como por exemplo o setor de tecnologia e o setor imobiliário. Os contratos futuros dos Estados Unidos pouco mudaram depois de recuar de suas máximas históricas na sessão anterior. As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, com um gradual arrefecimento ao longo da tarde, né, depois de terem renovado o recorde pouco depois da abertura. Indicadores econômicos divergentes mantiveram a aposta em corte de juros nos Estados Unidos este ano, mas o cenário piorou após a dirigente Loretta Mester, do Federal Reserve, reforçar um discurso mais cauteloso. O Ibovespa se manteve em margem de flutuação estreita nesta quinta-feira, entre a mínima de 127.922 pontos, né, e a máxima em 128.965 pontos, para encerrar em leve alta de 0,20% aos 128.283 pontos, recuperando parte da perda também discreta da quarta-feira, que foi de 0,38%. Então vamos ver se o Ibovespa consegue ao menos se manter nesse patamar dos 128 mil pontos após o vencimento de opções sobre o Ibovespa nesta quarta-feira. O giro financeiro ficou em 23 bilhões e meio de reais. Na semana, o Ibovespa avança 0,5%, no mês 1,87%, mas no ano a perda segue em 4,4%. Em Brasília, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que está sem partido atualmente, né, lá no Amapá, confirmou que o Senado deve votar na próxima semana os dois projetos de lei sobre a desoneração dos municípios e dos 17 setores da economia. Segundo Randolfo, a ideia dos líderes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é de que a votação possa ocorrer na terça-feira, dia 21, ou na quarta-feira, dia 22. Abre aspas, a pretensão dos líderes e do Rodrigo é votarmos na semana que vem, na terça ou na quarta. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som dos australianos do Jet.
I said, are you gonna be my girl?
Muito bem, começamos pelo Estadão, coluna da Eliane Cantanhede. Mão de Lula na Petrobras traz de volta fantasmas do PT. Abreu e Lima, Venezuela. Petrobras, ciúmes do PT e interesses de Rui Costa impedem Silveira de ser o vitorioso na queda de Prates. Coluna do Estadão. Celso Ming, onda de protecionismo global deve escanchar ainda mais a indústria brasileira. O Brasil é escolhido como país sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Um em cada três municípios brasileiros tem risco para desastre climático. Veja se a sua cidade está no mapa. Um destaque do The New York Times aqui no Estadão. Opinião, o Ocidente ainda não entendeu o quanto a Rússia mudou. Por que isso é perigoso? Putin chega a Pequim para visita que reafirma parceria sem limites com a China. Tony Ramos passa por cirurgia para estancar sangramento intracraniano. Veja boletim. Sem escuta, não há afeto, disse Tony Ramos ao estrear peça com Denise Fraga em São Paulo. O nosso desejo aí de pronta recuperação ao Tony Ramos, que é um dos maiores atores aqui do Brasil e uma grande figura, né? Um grande cara. Trabalhar nos Estados Unidos, em Portugal ou até na Islândia. Este e-book dá caminho das pedras. Vamos para a Folha de São Paulo. O Brasil supera a candidatura europeia e vai receber Copa do Mundo Feminina de 2027. Com vitória brasileira em votação da FIFA, na Tailândia, o país será a primeira nação sul-americana a receber o torneio de futebol. Apoio ao Rio Grande do Sul não deveria ser partidarizado, é o que a Folha pensa aqui no seu editorial. Tragédia mostra apagão de dados sobre chuvas e falhas de operação no Rio Grande do Sul, apontam especialistas. Haddad foi excluído do debate sobre demissão de Prates em operação montada por Rui Costa. O governo Lula faz acordo para desonerar prefeituras em 2024. Tese de Boulos contradiz pedidos do PSOL para caçar Brazão, Flávio e bolsonaristas. Para tentar livrar Janones, deputado alega só haver processo por infração no mandato. Segunda capa histórica sobre Senna revive vitória épica em Portugal, a primeira dele na Fórmula 1. Iniciativa faz parte da campanha que prepara os fãs para o lançamento da série Senna, da Netflix. Tony Ramos é internado após se sentir mal e passa por cirurgia para retirar coágulo do cérebro. Ator de 75 anos deu entrada no Hospital Samaritano no Rio na tarde desta quinta. Moraes concede liberdade a ex-assessor de Bolsonaro investigado em trama golpista. Coronel do Exército Marcelo Câmara utilizará a tornozeleira eletrônica. Vamos de valor econômico. Polishop pede recuperação judicial após tentar acordo com credores. A companhia buscava renegociar as dívidas de R$ 395 milhões de reais e fechou dezenas de lojas em 2023. Ações voltam a cair e Petrobras perde 47 bilhões de reais em valor de mercado em 2 dias. Novo alerta de chuvas deve ser lançado no primeiro semestre. Governo autoriza 480 milhões de reais em emendas PIX para o Rio Grande do Sul. Consumo e investimentos diminui em abril. Produção industrial melhora na China. Governo fecha acordo para manter desoneração dos municípios em 2024. Estados Unidos podem rotular maconha como droga de menor risco. Vamos para o Globo. Bela Megalha, principal preocupação de Lula nas pesquisas sobre seu governo. Vera Magalhães, não há protagonismo sobre escombros. Lauro Jardim, Lula planeja quarta viagem ao Rio Grande do Sul. Burocracia trava recursos federais ao Rio Grande do Sul. Prefeitos cobram e Planalto tenta simplificar exigências. O governo Lula prometeu repasse de 60 bilhões de reais ao Estado, além de conceder 23 bilhões em perdão de dívidas. O governo monta estratégia para acelerar posse de Magda Chambriard na Petrobras. Serra Gaúcha estima perda de 500 milhões de reais no turismo até julho devido às chuvas. Bandidos roubam cerveja, eletrônicos e tratores e desviam doações no Rio Grande do Sul. TRE começa a julgar processo que pode levar à cassação de Cláudio Castro. Chuvas reabrem debate sobre estoques reguladores de preços de alimentos, o que foi abolido pelo governo anterior, né? Poder 360, Zanin dá prazo para Congresso se manifestar sobre desoneração. STF escolhe Mendonça para a vaga de Moraes no TSE. Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Pimenta não vai ser executor de ações no Rio Grande do Sul, diz Rui Costa. Governo dará PIX de R$ 5.100 para 200 mil famílias do Rio Grande do Sul. Metrópolis. Famílias do Rio Grande do Sul começam a receber auxílio. Valores chegam a R$ 14 mil. Como chefões do PCC e Terceiro Comando trocavam de nome e davam rolê. Igor Gadelha. Bolsonaro deixa o hospital em São Paulo e volta para Brasília. Paulo Capelli, derrite e nega indenização à família de policial morto em balada. Nova presidente da Petrobras já criticou a empresa e elogiou Ike Batista. Ricardo Noblat, o governo de Lula conta agora com um aspirante a Marechal de Ferro. Vamos em frente, vamos para os aniversariantes do dia. O 17 de maio marca o aniversário de Paul Dayano, o primeiro vocalista do Iron Maiden. E também aniversaria hoje a cantora irlandesa Enya, e comemora seu aniversário da morte da cantora norte-americana Donna Summer, que faleceu em 2012. Nos fatos históricos, na verdade, o fato histórico, temos no ano de 1536, em um 17 de maio, o casamento de Henrique VIII e Ana Bolena sendo anulado. Olha só que bafão digno de Leão Lobo, né? De Nelson Rubens. Não que eu goste de fofoca, né? Mas o que eu vou fazer? O casamento do Henrique VIII e da Ana Bolena é, sim, uma das histórias mais famosas e conturbadas da história da monarquia inglesa. Vamos a ela. O Henrique VIII era originalmente casado com a Catarina de Aragão. Acontece que a Catarina, né, que no casamento com a Catarina, acabou não produzindo nenhum herdeiro masculino sobrevivente. O Henrique VIII desejava desesperadamente um filho para assegurar a sucessão da dinastia Tudor. Ana Bolena era dama de companhia de Catarina de Aragão e atraiu a atenção de Henrique. Ao contrário de muitas de suas contemporâneas, Ana Bolena recusou ser amante do rei, exigindo casamento. Afinal de contas, talarica sim, amante não, né? Tá pensando o quê? Bom, daí o Henrique solicitou ao Papa Clemente a anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão, alegando que o casamento era inválido porque Catarina era viúva do seu irmão. Meu Deus, né? Olha o rolo. E tu achando que a tua família aí era avacalhada, né? Bom, quando o Papa Clemente recusou, o Henrique VIII simplesmente disse o seguinte: ah, é assim? E aí sabe o que ele fez? Ele não apenas rompeu com a Igreja Católica, como fundou uma nova igreja, a sua própria igreja, e assim nascia a Igreja da Inglaterra, ou a Igreja Anglicana, como é a mais conhecida, né? Nomeando a si mesmo, o Henrique VIII, como chefe supremo. Ou seja, se o Papa não deixa me separar, então agora o Papa sou eu. Não é uma maravilha? O que nos leva obrigatoriamente a duas possibilidades, né? Ou ele realmente encheu o saco, não aguentava mais a Catarina de Aragão, ou a Ana Bolena tinha realmente uma champola dourada, né? Como diria o Lord Vinheteiro. Bom, o que interessa é que o Henrique VIII e a Ana Bolena se casaram secretamente em janeiro de 1533, antes do seu casamento com Catarina ser oficialmente anulado. Ana Bolena foi coroada rainha consorte em junho de 1533 e em setembro deu à luz, adivinhe, a uma filha, a Isabel, a futura rainha Isabel I. Sensacional, né? A história só melhora. Calma que tem mais. Ana Bolena sofreu vários abortos em sequência e não conseguiu produzir um herdeiro masculino. A sua posição tornou-se precária, por assim dizer, à medida que o Henrique VIII se desiludia com o segundo casamento. Aí, em 1536, Ana foi acusada de adultério, de incesto e de alta traição. Essas acusações provavelmente eram fake news, né? Eram fabricadas pelos inimigos políticos de Ana Bolena e facilitadas, claro, pelo desejo do Henrique VIII de se casar de novo, dessa vez com Jane Seymour, que, adivinhe, também entrou na corte como dama de companhia lá da primeira esposa do Henrique, a Catarina de Aragão, e posteriormente ela também serviu a Ana Bolena, a segunda esposa do Henrique VIII. Mas claro que toda essa história aqui foi dentro de um contexto muito cristão, né, e muito conservador nos costumes. Aliás, por falar em muito cristão, Ana Bolena foi presa e julgada. O julgamento foi considerado uma farsa por muitos historiadores e ela foi declarada culpada e executada por decapitação na Torre de Londres em 19 de maio de 1536, mais uma vez, tudo feito de maneira muito cristã, né? Aí o Henrique casou-se com a Jane Seymour apenas 11 dias após a execução da Ana Bolena. E aí, finalmente, a Jane Seymour deu à luz ao filho tão desejado do Henrique VIII, o Eduardo VI. Só que daí, o Eduardo VI acabou morrendo em 24 de outubro de 1537, apenas 12 dias após o nascimento, devido a complicações pós-parto. O seu filho subiu ao trono aos 9 anos e reinou até a sua morte prematura aos 15. A expectativa, a gente precisa colocar aqui no contexto que a expectativa de vida ao nascer, né, nessa época, era entre 30 e 40 anos. No entanto, essa média era drasticamente reduzida pela alta taxa de mortalidade infantil e também pelas doenças epidêmicas. A taxa de mortalidade infantil era estimada entre 25% e 30% de crianças que morriam antes mesmo de completar o seu primeiro ano de idade. Aproximadamente 40% a 50% das crianças não chegava à adolescência, ali à fase dos 15 anos. As doenças, a desnutrição e a falta de cuidados médicos adequados eram as principais causas dessas mortes. Doenças como varíola, a disenteria, a peste, né, e o sarampo eram comuns e frequentemente fatais para crianças e adultos. Mas isso é uma outra história, porque chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Morning Galo e também de mais uma semana. E é claro que eu queria agradecer a tua paciência, a tua audiência, te desejar um excelente final de semana. E a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Fiquem na companhia de Queens of the Stone Age e qualquer coisa, chama lá no Instagram, no Felipe_ST. Tá bom? Um grande abraço, até segunda. Tchau, fui.